Bom momento a todos que estão agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a Sob Influência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobinfluencia.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, começando mais um episódio do Balance Fúria, da mesma forma que eu comecei o último, que foi já pedindo desculpa pela falta de recorrência na publicação das conversas, mas isso é por um bom motivo, que nos últimos tempos o Balance Fúria foi assumindo outras formas e ocupando outros espaços, e eu acho que daqui em diante vai ser meio que assim. Os episódios eles vão ter um intervalo maior entre um e outro, mas ao mesmo tempo o nosso movimento de pesquisa, de especulação, de conversa, ele vai continuar na discotecagem comentada ou qualquer outro formato que ocupe lugares, que foi o que aconteceu nos últimos meses. Então, enfim, continuem acompanhando, porque estamos aqui e estamos em movimento. E também tem um Apoia-se que continua lá. Ele não tem sido algo com grandes recompensas para os apoiadores, mas ele está ali. Ele está ali e as atividades que estão acontecendo de forma presencial utilizam desse recurso também para acontecer. E é isso, quem quiser apoiar é apoia.se/balancefúria e qualquer apoio, suporte é sempre bem-vindo, se não com grana, compartilhando, recomendando diretamente para os amigos, enfim. Agora, para mencionar o episódio de hoje, eu acho que a gente vai começar mais um episódio falando de um dos temas mais discutidos aqui no Balance Fúria, que é o punk. Eu acho que a grande virtude do punk é que ele se desdobra e se adequa às lutas e às questões do seu tempo e assimila essas lutas e as contradições do tempo e acompanha também as formas de se fazer política e se fazer cultura. E o recorte mais específico da conversa de hoje é essa interação do punk com as lutas pelo direito à cidade, com as lutas pelo passe livre no Brasil, do fim dos anos 90 até o fim dos anos 2010 e um pouco mais adiante. O meu convidado, ele escreveu um livro sobre isso, que foi publicado pela editora da Universidade de Liverpool, numa tradução livre, Distorção e Subversão, Punk Rock e os Protestos pelo Transporte Público Grátis no Brasil, de 96 a 2011. Rodrigo Lopes de Barros, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
Muito obrigado, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui falando com você, né, num programa que eu acho super interessante, né? Uma das coisas mais interessantes de estar pesquisando esse tema do punk, do hardcore e da conexão com política é porque vocês que estão envolvidos com isso, vocês estão sempre inventando novos meios de comunicação, né, a questão do do-it-yourself, né, essa ideia de sempre estar se comunicando, de ser a própria imprensa. Inclusive, eu cito no livro uma entrevista que você fez, né, de uma das pessoas que depois eu fui entrevistar, o Frederico Freitas, que ele fez um programa aqui, e ele acaba aparecendo no livro. Então, agradeço muito. Então, sobre mim, eu nasci em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, uma cidade, na época, relativamente pequena, né? Agora está um pouco maior até, e morei lá até por volta dos 17, 18 anos, mais ou menos. Depois, eu morei um ano em Curitiba e fui fazer universidade em Florianópolis. Em Florianópolis, eu estudei Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz um mestrado em teoria literária e depois, nesse mestrado, eu acabei me apaixonando por literatura cubana e queria fazer alguma coisa no doutorado, né, algum trabalho comparando as culturas cubanas e brasileiras. E acabei indo fazer o doutorado na Universidade do Texas, em Austin. Fiquei lá por 5 anos e desde 2013 sou professor na Universidade de Boston. E foi durante esse meu tempo lá em Florianópolis, né, que eu até falo no começo do livro, que um dia eu estava voltando assim da praia, acho que eu estava tentando aprender a surfar, até que foi uma tentativa totalmente infrutífera. E aí eu voltando de noite eu acho que estava voltando de um bairro, de um lugar que chama Barra da Lagoa, passei pela Lagoa da Conceição, e aí eu vi um pessoal todo de preto, assim, num bar, assim, de uma construção de madeira, era um pouco uma mistura de madeira e alvenaria, e com uma música bem ruidística saindo daquele lugar, e eu falei, esse é o meu lugar, assim, foi na hora uma paixão extrema, porque desde quando eu morava lá em Mato Grosso do Sul, eu gostava muito de rock, né, de punk, heavy metal, mas lá dominava, já naquela época, né, hoje deve estar pior ainda, mas naquela época dominava a música sertaneja, né, e hoje deve dominar o sertanejo universitário. E eu naquela coisa de adolescente, né, eu tinha muito rechaço por esse tipo de música naquela época. Então, isso eu acho que também foi um dos motivos que eu quis sair. Parece uma bobeira, né? Você vai sair de um lugar pelo estilo de música, mas quando você é jovem, a música é muito importante. Então, eu queria ir para os lugares onde eu pudesse escutar mais rock, pudesse escutar outros tipos de música que não fosse a música sertaneja. Então, quando eu encontrei esse lugar em Florianópolis, foi uma espécie de paraíso. E eu fui a vários shows, né, nos finais de semana e acabei conhecendo, escutando as bandas de hardcore e punk que tocavam naquela época. Uma das bandas que me chamou mais atenção foi uma chamada S288, tinha uma outra que chamava Bee Driver, tinha uma outra banda que chamava The Dolls. Era uma cena assim, muito interessante, com várias bandas e com um som muito, muito autoral, né? Quase todas as bandas eram bandas autorais. E foi mais ou menos nessa mesma época, em 2004, 2005, né, eu cheguei em Florianópolis em 2001. Em 2003, teve uma grande mudança no sistema de transporte público, que acabou gerando duas revoltas, que ficaram conhecidas como revoltas da catraca. E nessas revoltas, pelo que eu via nos jornais, na televisão, eu acabei reconhecendo algumas pessoas que iam nesses shows de punk hardcore. E aí isso ficou na minha cabeça, né? Será que tem alguma relação desse pessoal do punk hardcore com o movimento Passe Livre? E aí isso ficou na minha cabeça por vários anos, né? Porque o movimento Passe Livre nasce em Florianópolis, de uma campanha que tinha lá no começo dos anos 2000, chamado Campanha pelo Passe Livre. Essa campanha chama, em 2005, no Fórum Social Mundial, uma plenária, e é fundado o movimento Passe Livre em Porto Alegre durante o Fórum Social Mundial. Mas isso foi graças a três revoltas, né? Em 2003, a revolta do Buzu, em Salvador, em 2004 e 2005, as revoltas da Catraca, em Florianópolis. Então isso ficou na minha cabeça, e agora, nos últimos anos, eu decidi voltar a esse tema e comecei a fazer uma investigação. Já como professor aqui em Boston, eu decidi fazer uma investigação, e essa investigação eu acabei descobrindo uma montanha de documentos, canções, entrevistas, que relacionavam punk hardcore ao movimento Passe Livre.
Animal, saber que depois de muito tempo de atravessar uma formação que passou pelo direito, pela teoria literária, enfim, depois de você estar na universidade dando aula, você retoma esse interesse por esse recorte e investe nessa pesquisa, né? Então, acho interessante essa recuperação dessa memória e desse período.
Porque foi 2013, né? 2013, quando tem 2013, as manifestações de 2013 começam justamente contra um aumento na tarifa de São Paulo. E aí eu descobri um grupo de fotógrafos em São Paulo chamado Selva SP. E é um grupo muito interessante, porque eles fotografaram os protestos de 2013, inclusive um dos fotógrafos chegou a ganhar o prêmio ESSO, e eles tinham uma ideia bem interessante, partindo de Walter Benjamin, da questão do flâneur na cidade moderna. E eles tinham também bem essa ideia de uma coisa meio do-it-yourself, tinha o próprio site, não estavam ligados aos grandes jornais e tal. E aí eu tinha decidido escrever um livro sobre isso, né? Na época que surgiu o 2013, eu vi esse grupo e falei assim, um dia eu vou escrever um livro sobre essa questão da fotografia, do vídeo, né, nos protestos de 2013. E aí, quando eu sentei mesmo para escrever o livro, muitos anos depois, eu falei assim, não, mas tem aqui essa coisa lá de Florianópolis com punk hardcore, então eu acho que isso vai ser um artigo ou a introdução do livro. Eu pensei assim, ou eu escrevo um artigo, antes de eu entrar nessa questão de 2013, eu vou escrever um artigo ou introdução do livro falando de Florianópolis. E aí eu descobri um material vasto, gigantesco e muito interessante. Por isso que meu livro não chega em 2013, meu livro começa em 1996 e termina em 2011. E o livro tem mais de 300 páginas, para você ver a quantidade de material que eu consegui encontrar, né?
Sim. Bom, já que você mencionou aqui uma das coisas que compõe o subtítulo do livro, que é esse período, esse recorte, 96 a 2011, eu queria começar essa conversa propondo um exercício, que é o de olhar para um Brasil pós-ditadura, em que o punk começa a ter uma forma bastante reconhecível e até popular ali de 85 em diante. E eu acho que ele começa a revelar uma outra face do Brasil. Se um pouco antes o imaginário em relação ao que significava o Brasil na cultura, ele estava muito mais associado à Tropicália e à Bossa Nova, ao Rio de Janeiro e à Bahia, ou qualquer coisa do tipo, a partir dos anos 80 ele começa a tomar uma característica contornada por um cinza também, por uma coisa de concreto, por uma coisa violenta. E eu acho que o punk foi a primeira expressão a desnudar esse caráter violento da cidade grande, especialmente de São Paulo. Inevitavelmente, a periferia em relação ao centro, ela é cruzada pelo deslocamento e pelo deslocamento precário, né? Então eu acho que os punks são as pessoas que se criam e que se fundam e que se desenvolvem no deslocamento da periferia para o centro em transportes precários. Se a gente volta para essa primeira geração do punk ou para essas primeiras formulações do punk dos anos 80, o que, que a gente pode especular ali de algo que já demonstra uma inclinação daquelas pessoas, daqueles sujeitos, daqueles punks em relação ao transporte mesmo, ao deslocamento, ao circular pela cidade, ao usufruto da cidade, ao direito à cidade, né?
Não, acho isso super interessante, né? Apesar de eu não ter escrito sobre esse período, eu falo algumas coisas, principalmente na introdução do livro. E uma pessoa que eu cito é o Craig O'Hara, que tem um livro chamado A Filosofia Punk, que é um livro bastante conhecido, e ele fala uma coisa bem interessante no livro. Ele fala que o punk é um fenômeno eminentemente urbano. Né? Ele não é com essas palavras, não é uma citação literal, mas ele diz basicamente isso, né? Que é um fenômeno eminentemente urbano e é um fenômeno que não tem nenhum desejo de volta a um passado rural, né? Ou nenhum desejo de se desconectar da questão urbana da modernidade, né? De ir para comunidades isoladas, etc, etc. Então, ele coloca isso como uma das características do punk. Então, você vê que o punk ele já nasce justamente como um fenômeno eminentemente urbano. Que na música é muito interessante, porque você tem desde ali da Bossa Nova, né, que é uma música urbana, mas é uma música da praia. A praia é um lugar ali meio entre o urbano e o não urbano, né? E aí você tem a própria Tropicália, muitas vezes você vê o conflito entre o urbano e o rural. Não é, eu não diria totalmente, não é um fenômeno totalmente urbano. E o punk, ele surge justamente como um rechaço a Tropicália, né, a música popular brasileira. Existe uma principalmente essa geração do final dos anos 70, começo dos anos 80, tem um rechaço muito grande. Né? Inclusive, o Pablo Hortelado fala uma coisa interessante, que é que o punk é a junção da contracultura com a política radical, que é algo que a Tropicália, o tropicalismo, não conseguiu fazer. E então, o punk ele surge também de fenômenos urbanos, né? Porque na Inglaterra, nos Estados Unidos, o punk é muito um rechaço à política neoliberal. Né? O punk ele justamente surge quando a política neoliberal também surge, o desmonte do Estado, né, a questão de nós não termos futuro, justamente porque o neoliberalismo estava acabando com o futuro de toda uma geração, com um ataque ao Estado de bem-estar social. e essas questões. E no Brasil, o punk surge justamente quando está tendo uma série de greves, né? O fim da ditadura militar, greves dos metalúrgicos, dentro de uma cultura muito operária e urbana, que é a cultura ali de São Paulo, e do ABC. Então você tem todas essas questões que vão se juntando e vão dando esse caráter muito peculiar ao punk e ao punk brasileiro em si, justamente porque ele, ao invés de ser niilista, o punk brasileiro já nasce muito politizado, e eu acredito que muita influência da cultura operária de São Paulo e do ABC, e das greves que estavam acontecendo, o surgimento do Partido dos Trabalhadores, justamente nos anos 70 e nos anos 80. Então, por exemplo, os punks, nessa época, eles trabalhavam muitos como office boys. Então, tem um documentário de 1983 chamado Punks, que é muito interessante esse documentário, porque os punks, eles são retratados no documentário justamente como usuários de transporte público. Não acredito que tenha sido intencional da parte dos autores do documentário, mas você vê, como eles trabalhavam de office boys, eles tinham que usar os ônibus da cidade para se movimentar de um lugar a outro, para fazer as correrias deles, né, naquela época. E os que moravam na periferia tinham que utilizar o trem para se locomover por São Paulo, pela grande São Paulo. Então, é muito interessante esse documentário, porque os punks são a todo tempo mostrados como usuários do transporte público.
Tem uma coisa interessante, me veio agora na cabeça isso, uma coisa interessante que compõe um pouco esse punk dos anos 80, que também ele era muito marcado pelo ganguismo e pela treta entre ABC e São Paulo, que aí a gente fala justamente de uma treta que tem como um elemento fundamental na sua composição de diferença, o tempo que você demora para acessar o centro. No Butinada, acho que tem uns relatos, assim, dos punks de São Paulo, dos punks da cidade, tirarem os punks do ABC, porque os punks do ABC só curtem The Clash, Ramones e Sex Pistols, as bandas clichê, e a galera de São Paulo tinha uma infinidade de bandas. Então, transporte é sobre acesso. Se a galera do ABC tinha que pegar um trem que demorava mais para chegar até o centro, um pouco mais do que alguém da Vila Carolina, isso já implicava numa dificuldade de acessar material, de se produzir, de se pensar a cultura, de se consumir a cultura, ou de se enquadrar ou responder aos códigos ali de acúmulo de capital social ali, de manjar de som pra caralho. Então, tô ouvindo você falar desse sujeito dependente do transporte público, isso tem muito a ver também até com essa treta, eu acho. Acho que alimenta o que poderia ter de elemento de diferença entre um tipo de punk e outro tipo de punk, os transportes que eles pegavam, o tempo que eles demoravam nesses transportes. E tem uma outra coisa também, assim, que a gente voltou um pouco para a Inglaterra, que é essa coisa da crítica ao urbanismo que compõe os movimentos pelo passe livre, que o punk ele é oriundo dessa coisa situacionista também, assim, né? O Malcolm McLaren, como alguém que vem da Escola de Artes de Londres, meio vinculado à galera que era situacionista lá, e o situacionismo como movimento quase que essencialmente muito dado a crítica ao urbanismo e à arquitetura, né? Tinha essa coisa da própria deriva, né? O circular na cidade como uma coisa, não pega a coisa do transporte público, mas tem essa crítica à cidade, ao modelo de cidade, à cidade, enfim, útil. Então tem um pouco disso que eu acho que acaba respingando, né? Nessa forma que você briga com a sua cidade, que você briga com o seu transporte, com as suas condições de vivenciar a cidade, que talvez não chegue nesses termos no Brasil, mas que lá nos anos 2000, eu acho que essa coisa situacionista dos anos 70 vai refletir, né? Eu não sei se eu tô já dando um pulo muito grande para os anos 2000, se tem alguma coisa nos anos 90 que aparece na sua pesquisa que você acha importante trazer.
Não, acho que de uma certa maneira, é uma mistura de um contínuo e de rupturas, né? Como você vai dizer, né? Você referiu à questão do ganguismo nos anos 80, isso vai gerar rupturas, mas de uma certa maneira você tem um contínuo ao mesmo tempo que você tem essas rupturas. E esse contínuo, justamente, eu concordo com você, vai se apresentar já de uma outra maneira, já digerido, já passado pelo ganguismo, já passado por várias etapas, mas retornado como uma força política e musical. Né? A questão do situacionismo, por exemplo, é muito evidente. Né? Eu cito duas bandas no livro que tinham relação ou com ou que tocaram em shows onde houve palestras do movimento Passe Livre, ou que os integrantes estavam envolvidos, talvez não diretamente com o Passe Livre, mas com o Centro de Mídia Independente, que o Centro de Mídia Independente foi esse website, né, que do começo dos anos 2000 até o começo dos anos 2010, foi o jornal, foi o arquivo histórico, foi o lugar de propaganda do movimento Passe Livre e de outros movimentos sociais. Então, por exemplo, bandas como Deriva, Desvio ou Deturpação. Essa banda, por exemplo, no próprio título já tem a deriva dos situacionistas, né? E eles têm músicas que eles falam sobre isso. O Coligere, por exemplo, tem uma música que eles começam citando o Guy Debord, né? Poder do Pensamento Negativo, é o título da música. E é interessante porque, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei, que também escreveu sobre isso, que aparece no livro, que se chama Yuri Gama, ele fala, né, que ele encontra o situacionismo através da música do Coligere, né, que tem essa citação do Guy Debord, e depois vai participar do movimento Passe Livre, vai participar do Centro de Mídia Independente, vai participar de uma rádio que teve lá em Florianópolis, muito importante, que é a Rádio de Troia. E com relação a essa questão do tempo, do transporte, também isso vai voltar nos anos 2000 de uma maneira muito, muito forte, porque é justamente o que o Passe Livre vai dizer. Né? A ideia do Passe Livre é que você não... O acesso à educação e o acesso à cultura não pode ser limitado pela impossibilidade do estudante se transportar pela cidade. No começo do Passe Livre era a questão do Passe Livre estudantil, depois eles evoluem para a questão da tarifa zero, que seria o transporte gratuito universal, como é o sistema de educação, como é o sistema de saúde no Brasil. Então, você tem essa ideia de que, justamente, você não pode estar limitado pelo transporte público ao acesso aos bens culturais, ao acesso à educação. O transporte público ele tem que ser uma ferramenta para proporcionar que a juventude, principalmente, mas que toda a população em geral, tenha acesso a esses bens culturais, ao que culturalmente é produzido pela humanidade, e a cultura é uma forma de riqueza, né, que está justamente na cidade. Né? Claro, você existe uma cultura rural, mas a grande produção de riqueza, como diria o Marcelo Pomar, que foi militante do movimento Passe Livre, a grande produção de riqueza está concentrada na cidade, e a grande produção de cultura está concentrada na cidade. Então, justamente por isso que você precisa do transporte público gratuito e de qualidade. Né?
Os anos 2000 teve essa efervescência aí também, muito associada aos movimentos anti-globalização, né? Eu acho que eles já tinham uma amplitude de pauta que permitiu florescer alguma coisa como foi o movimento Passe Livre, né? Não sei se você chegou a acompanhar esses movimentos na sua origem ali, porque ele também estava dando um novo contorno para o que era fazer política, para as formas de manifestação. Eu acho que tinha um apelo que já olhava para pautas mais específicas, até um pouco diferente do que os movimentos de rua da esquerda tradicional vinham apontando, né?
Não, essa questão do movimento anti-globalização é muito interessante, porque principalmente em São Paulo, né, o movimento Passe Livre, quando ele vai surgir ali em 2005, 2006, ele vem justamente da junção da contracultura do hardcore punk com o movimento antiglobalização. Né? Quem fala muito bem sobre isso é o Pablo Hortelado. Né? E ali você vê claramente essa junção. Por quê? Porque o movimento antiglobalização, que surge no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele enfrentava um problema que aparece nos documentos, que é justamente como transformar essa luta do anticapitalismo, da antiglobalização, em questões locais, né? Porque a luta poderia cair numa espécie de abstracionismo, né? Ela ficaria uma luta muito abstrata e não ligaria a questões locais, seria uma luta simplesmente contra o sistema. E eu acredito que quem resolve esse problema em São Paulo, onde o movimento antiglobalização foi mais forte, é justamente o movimento Passe Livre, porque o movimento Passe Livre ele consegue trazer essa luta anticapitalista para uma questão muito específica, que é a questão do transporte público e que é a questão da juventude, né? Que é a juventude que quer acessar a cidade. Então, existe essa relação. Muitas pessoas que depois vão estar no movimento Passe Livre, principalmente no começo do movimento Passe Livre, no começo dos anos 2000, começaram a sua militância, o seu ativismo nos movimentos antiglobalização. Então, essa conexão está ali a todo momento.
Você acompanhou o processo em Florianópolis de desenvolvimento do movimento Passe Livre lá?
Não. Na época, quando eu cheguei em Florianópolis, em 2001, eu militava num movimento estudantil. Então, eu conheci algumas pessoas que também estavam no movimento Passe Livre, né? Então, apesar de eu não ter participado do movimento Passe Livre, eu sabia quem eram as pessoas, eu chegava a encontrar as pessoas, por exemplo, quando tinha encontro de centro acadêmicos ou encontro de diretórios estudantis, né? Eu fui do centro acadêmico de direito, fui de uma gestão do DCE da UFSC. Então, eu conseguia ter essa noção do que estava acontecendo até a explosão que foi as revoltas da Catraca em 2004 e 2005. Agora, o movimento em Florianópolis é um pouco diferente, porque o movimento em São Paulo, como eu falei, estava muito influenciado pelo movimento antiglobalização, que era um movimento de cunho extremamente anarquista, né? Ou assim, grandemente anarquista, uma influência anarquista muito importante. Em Florianópolis, quem começa o movimento Passe Livre é, na verdade, uma organização, digamos, trotskista, né, que era a Juventude Revolução, que é a corrente, que é a juventude da corrente, na época, a corrente O Trabalho, que era uma corrente do Partido dos Trabalhadores. E são militantes dessa Juventude Revolução que começam essa campanha, no começo chamava Campanha pelo Passe Livre em Florianópolis. E o que acontece? Dado um certo momento, esses jovens, eles se sentem, de uma certa maneira, oprimidos pela corrente adulta da qual eles faziam parte, né? Eles acreditavam que eles não tinham a liberdade, a autodeterminação que eles necessitavam. Então, começou esse conflito generacional entre esses militantes da Juventude Revolução e a corrente e os adultos da corrente do trabalho. Então, eles rompem com a Juventude Revolução de Florianópolis, rompe com o Partido dos Trabalhadores e funda a Juventude Revolução Independente. Esse independente é justamente porque eles já estão independentes do Partido dos Trabalhadores, e eles vão, essa Juventude Revolução Independente é que vai continuar a campanha pelo Passe Livre, e depois ela basicamente se dissolve dentro da campanha pelo Passe Livre, que viria a ser o movimento Passe Livre. E nesse rompimento, eles começam a ser influenciados também por leituras, digamos, mais anarquistas no espectro político, né? Ideias mais anarquistas no espectro político. Então, uma coisa muito interessante que acontece em Florianópolis, que é uma junção de um certo trotskismo com um certo anarquismo. Você pega, por exemplo, figuras como o Marcelo Pomar, que eu mencionei aqui, o Lucas Oliveira, que era um militante de lá, eles vêm da Juventude Revolução, do trotskismo, e você tem pessoas como o Léo Vinícius, que escreve dois livros importantes sobre a revolta da catraca, que chama Guerra da Tarifa, ele chama de Guerra da Tarifa, que é um livro que depois vai influenciar muito o movimento em São Paulo e no Brasil todo. Ele já tem uma origem de pensamento anarquista. Então é algo bem interessante que acontece lá em Florianópolis, né? E essas pessoas estavam envolvidas com a cena punk hardcore. Por exemplo, uma militante da Juventude Revolução, que era a Flora Lorena Miller, ela ia nos shows de hardcore punk e ela ajudou a organizar um festival de rock, chamado Festival de Rock Passe Livre, que acontece nas dependências de uma chácara da família dela, onde vão tocar essas bandas que eu mencionei, The Dolls, Bee Driver e outras bandas, mas toda a cena, basicamente, de Florianópolis vai tocar lá. Outro militante também, o Léo Vinícius, que ele teve uma banda que chamava Guerra de Classes, que foi uma banda muito importante no final do no, a partir de 96, 97, na cena de Florianópolis, uma banda anarquista, extremamente anarquista, com um discurso extremamente revolucionário e um discurso extremamente radical.
Uma coisa que é interessante na composição da formação do MPL no começo dos anos 2000 é que ela tem essa aproximação com o PT, que era uma coisa que tinha nos anos 80 também, no punk de São Paulo, assim, uma aproximação meio sem forma, mas que acontecia, dos punks com essa primeira geração do PT. Quando a gente vê as fotos clássicas ali do Olho Seco tocando na PUC, com os extensos do PT na parede, ou até no encarte do Sub, que alguém do Psicose está com o botão do PT, tinha essa coisa assim, meio sem forma, e nos anos 2000 passa a ser mais formulada. E uma coisa que eu acho que é importante nesse processo é que talvez seja a primeira geração de algo que dá para chamar de autonomismo brasileiro, que é mal interpretado, acho que tanto por alguns anarquistas quanto por esses petistas que estavam próximos ali, né, da formação do Passe Livre. Essa coisa autonomista ali, meu Antônio Negri, que passa a vir para o Brasil nos anos 2000 também falar, né, que era próximo do Ministério da Cultura e estava nessa efervescência desses movimentos, desses novos movimentos sociais, né. Eu não sei se em Floripa você tinha essa percepção dessa coisa que estava entre o trotskismo e o anarquismo, mas que não era nenhum dos dois, e que era esse nascimento de um autonomismo brasileiro.
Olha, na época não, né? Mas hoje, vendo os documentos e analisando, você vê que existiu essa busca por leitores marxistas não ortodoxos, né? Aí me parece que a questão é muito importante, né? Eu não saberia dizer até que ponto o autonomismo em si influencia o movimento Passe Livre e a campanha pelo Passe Livre em Florianópolis, mas de uma maneira nacional, se a gente juntar com São Paulo e com os outros lugares, isso sem dúvida, né? Isso porque a busca por uma... a começar por esse rompimento com o PT, né? Esse trotskismo que tenta buscar uma outra vertente não tão autoritária, passa por essa leitura desses pensadores marxistas não ortodoxos, né? Por exemplo, agora eu lembrei de uma outra banda, que também o vocalista da banda, né, que chama-se Rafael Popini, ele tinha uma banda chamada Insurreição, e ele era um militante muito forte na Juventude Revolução, né? E ele também ajuda a organizar os shows, me parece que ele era o contato dos shows do contato do movimento político com os shows. Ele que ajudava a organizar os shows de punk, hardcore, de rock underground, relacionados ao movimento Passe Livre. Inclusive, a banda dele voltou recentemente, né, eles mudaram o nome para Furial, mas é uma banda que ressurgiu nesse tempo, que existia nessa época.
Nesse decorrer dos anos 2000, você conseguiu acompanhar o desenvolvimento dessa associação do MPL com, sei lá, cenas punks locais que você foi pesquisando?
Então, eu consegui no livro. O livro, ele começa em Salvador, né? Porque em Salvador ele você eu imaginava que em Salvador, na revolta do Buzu de 2003, talvez não tivesse uma ligação tão forte, mas na pesquisa eu acabei encontrando coisas interessantes. Por exemplo, um texto do Manuel Nascimento que chama Teses da Revolta do Buzu, se eu não me equivoco agora o título, Tese sobre a Revolta do Buzu. Esse texto do Manuel Nascimento, lá ele fala, né, sobre a questão de que na Revolta do Buzu havia um pessoal do punk lá, ele via punks nessa revolta, né? E aí teve um documentário que foi feito na época, pelo Carlos Pronzato, chamado Revolta do Buzu. Se você assiste o documentário, tem uma hora que aparece os punks falando lá. E aí foi essa mesma coisa. Eu falei, será que tem alguma relação? E aí na pesquisa eu acabei encontrando o Robson Velho, da banda Lumpen, né, que foi uma banda do começo dos anos 2000 de Salvador, que tem um discurso assim muito anticapitalista, um discurso muito revolucionário, um discurso. E é muito interessante porque, por exemplo, num texto deles, eles falam assim: nós somos os Lumpens. Eles falam algo mais ou menos assim. E o Lumpen é a mulher que é mãe solteira, é o homem negro que sofre racismo, e a pessoa que tem que andar num ônibus lotado. Você vê que é interessante, eles já mencionavam lá. E aí eu entrevistei o Robson Velho, e aí ele falou que participou da revolta do Buzu. Então eu falo um pouco disso no livro, né? Dessa questão da Lumpen com o Robson Velho, a revolta do Buzu, esse ambiente anticapitalista que estava acontecendo em Salvador ali em 2003. Depois o livro vai para Florianópolis, né? Estudar as duas revoltas da Catraca em 2004 e 2005. Na revolta da Catraca, aí basicamente é uma coisa assim muito muito interligada à cena punk hardcore, com o movimento Passe Livre, como eu já falei aqui, né? Você tem desde pessoas que tiveram bandas, como é o caso do Léo Vinícius, a pessoas que tiveram bandas. Por exemplo, existe um ativista que foi muito importante também, chamado Daniel Guimarães. Ele tocou na banda Guerra de Classes. Depois ele teve uma banda chamada Única Chance, que chegou a tocar no Underground Rock Bar, que era um bar onde girava a cena de Florianópolis. É um bar que depois acabou sendo fechado pela polícia. É uma história bem interessante que eu conto um pouco no livro, dessa perseguição da polícia ao punk hardcore. Você tem o Rafael Popini. Você teve uma outra banda muito importante chamada S288, no começo dos anos 2000. Essa banda, por exemplo, tinha o Uriel Oliveira, que depois vai trabalhar na Rádio de Troia. A Rádio de Troia era uma rádio livre, né? Uma rádio que operava sem passar pela burocracia esmagadora do Estado. Essa rádio vai cobrir os movimentos, os protestos pelo passe livre em 2004, 2005. E os exemplos seguem. Por exemplo, outra banda punk chamada Black Tainhas, né? Tainha é um peixe muito típico lá da região de Florianópolis. Aí essa banda Black Tainhas, eles participaram eram muito jovens, participaram das revoltas da Catraca e, inclusive, escreveram uma música contando a história da revolta da Catraca. Olha que coisa interessante, uma música punk chamada Latão de Lixo Integrado. É porque o sistema de transporte de Florianópolis chamava sistema de transporte, sistema integrado de transporte. E aí eles brincaram com isso, e eles contam na música como acontece a revolta da Catraca. É uma música muito interessante. E outros exemplos que ainda eu não vou lembrar agora de cabeça, mas que estão no livro. Aí depois o livro vai para São Paulo, vai para aí o livro ele faz meio que uma pausa e ele vai para Belo Horizonte. E aí é um capítulo sobre, basicamente, sobre o Carnaval Revolução. O Carnaval Revolução foi esse evento punk hardcore que acontecia durante o carnaval entre 2002 e 2008, que era meio que uma universidade de férias do pessoal do punk hardcore, porque unia os shows com muitas palestras, muitos workshops, muitas discussões sobre vários temas políticos e culturais. E entre esses temas políticos e culturais aparece o movimento Passe Livre, ali por 2006 até 2008. Então, eu falo um pouco desse, do Carnaval Revolução, e aí eu vou para a ideia da carnavalização do, dos protestos, que está ligado com o que você falou antes com o movimento antiglobalização, porque essa ideia da, do, do protesto do Carnaval é algo que surge com o movimento antiglobalização e depois isso é apropriado pelo movimento Passe Livre. Então, por exemplo, em Florianópolis, eles vão criar dois blocos de Carnaval, o Bloco Caixa Preta e o Bonde dos Catraqueira, né, eles usavam a questão dos palhaços, né, essa questão de se vestir como palhaço para ir ao protesto, né, você teve aos protestos em São Paulo, você teve a relação do Passe Livre com o exército de palhaços, você tem a questão do batucação, que é uma batucada, né, que depois vira a batucada do Passe Livre, é uma batucada que surge nos movimentos antiglobalização, né, chamado batucação, que era o pessoal do hardcore, basicamente, né, ou grande parte era o pessoal do hardcore, forma uma batucada do movimento antiglobalização, e depois essa batucada é incorporada pelo movimento Passe Livre. E aí eu entro na questão da verdurada, né, porque a verdurada que organiza também palestras entre os shows, né, esse evento que acontece em São Paulo, ali que começa na metade dos anos 90, ele justamente começa ligado ao movimento antiglobalização, né, com palestras sobre esses protestos que estavam acontecendo no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, e depois vai ter palestras sobre o movimento Passe Livre. Em 2005, por exemplo, logo depois da revolta da Catraca em Florianópolis, eles organizam uma verdurada onde o principal tema é a revolta da Catraca em Florianópolis. E depois, em 2011, por exemplo, você vai ter uma onda de protestos em São Paulo, 2010, 2011, contra o aumento da tarifa, e novamente na verdurada existe palestras sobre o movimento Passe Livre. A verdurada, o movimento Passe Livre ia na verdurada para vender material político, a verdurada ajudava o Passe Livre financeiramente, né, para fazer o material do Passe Livre. Então, tem uma relação muito simbiótica ali entre os dois. E o livro, no epílogo, eu falo um pouco da cidade de Joinville. Né? Na cidade de Joinville também existiu uma grande ligação entre o movimento Passe Livre e a cena hardcore. Né? Eles organizaram, por exemplo, o movimento Passe Livre organizou um evento chamado Mosh Mosh Revolution, que era justamente a ideia de fazer um evento do Passe Livre com bandas de hardcore, punk, bandas de rock, para trazer pessoas para o movimento, para arrecadar dinheiro para o movimento, mas principalmente para espalhar a ideia do Passe Livre e mais adiante da ideia da tarifa zero. A Verdurada, inclusive, em São Paulo, chegou a convidar o Lúcio Gregori. E o Lúcio Gregori, você falou da ligação com o PT, o Lúcio Gregori foi da gestão da Erundina, quando ela foi prefeita, e tentou implementar um projeto piloto de tarifa zero em São Paulo. Então, você vai vendo que isso tá muito interligado, é uma rede muito incrível, que vai desde o PT a anarquistas radicais, que passa pelo hardcore, que passa pelo punk, e que passa até pelo thrash metal. Por exemplo, uma música que eu cito no livro, uma banda que eu falo no livro, é a banda Violator, né? E eles têm uma música que eles tocam numa verdurada, apesar da verdurada ser um festival hardcore, eles convidam o Violator, e eles têm uma música chamada Apocalypse Engine, que é uma música baseada num livro chamado Apocalipse Motorizado, né, que é um livro anticarro, né, um livro justamente para repensar a mobilidade, o transporte na cidade. E quem é o tradutor do livro? O tradutor do livro é o Léo Vinícius, que é de Florianópolis, participa nas revoltas da Catraca e escreve os livros principais sobre a revolta da Catraca, que é o Guerra na Tarifa, e o Léo Vinícius, que tinha tocado no Guerra de Classes, que é essa banda anarquista do final dos anos 90 em Florianópolis. Então você vê que tá tudo interligado, é uma coisa fascinante.
Uhum. Você falando o nome de todos esses eventos, lugares e bandas, tem uma coisa que a minha geração, a minha banca, assim, eu cresci em Piracicaba e comecei a frequentar os shows de punk hardcore na minha cidade por 2006, e a coisa que me pedagogizou foi justamente esse caldo que estava entre a Verdurada, o Espaço Impróprio, Carnaval Revolução. Então, se nos anos 80 o lugar comum da temática punk era violência policial, militarismo, desemprego, eu acredito que nos anos 2000 uma coisa que estava no lugar comum para a gente, assim, e era um clichê que a gente incorporava, que era quase que uma regra, era as discussões que aconteciam na Verdurada. Tinha debate sobre aborto, direto tinha debate sobre direito à cidade, direto tinha debate sobre direito animal. E isso era uma coisa que, de uma forma ou de outra, a gente tentava reproduzir lá em Piracicaba, que era uma cidade que as questões, os conflitos, as contradições se davam numa dimensão menor, mas que mesmo assim a gente reproduzia. Então, as primeiras ações de rua que a gente teve experiência lá foram mais ligadas à questão do direito animal contra o rodeio que acontecia. Mas todos muito inspirados também pela coleção Baderna, inspirados por esses espaços, inspirados por esses autores, e a gente, todo mundo muito novo, assim, o mais velho tinha 17 anos, ninguém estava na universidade. Acho que essa é uma coisa interessante de pensar nesse momento. Ou não estava na universidade, porque realmente não tinha essa coisa do... Pelo menos os meus amigos, que eram todos, mas eu não era amigo de gente muito velha, mas era uma molecada que não tinha tanta intelectualidade assim, mas por conta do flyer da Verdurada, sabia do MST, sabia do MPL, sabia que ia ter aquele debate e sabia que existiam formas de se produzir, de se criar, de se desenvolver espaços políticos, assim. Então, isso era uma coisa que contaminou, né, o nosso imaginário, foi meio que o zeitgeist ali do nosso momento. E isso foi desembocar em 2013, né, no nosso caso lá, de forma mais consciente, organizada, precisa, em 2013. Qual que foi o lance lá em Piracicaba, já trazendo o relato pessoal? Que os movimentos contra o aumento da tarifa em Piracicaba, eles antecipam os que aconteciam em São Paulo. Eu lembro que a tarifa em Piracicaba foi anunciada que ia aumentar no dia 5 de janeiro. Tipo, logo que o ano virou. Muito provavelmente para, né, ninguém perceber direito o que estava acontecendo. E no dia 5 de janeiro a gente conseguiu já mobilizar o primeiro ato, que durou 6 meses, foi uma jornada de 6 meses. Esse ato em Piracicaba, ele só se desfez quando começou aquela coisa toda, pós-julho, de desbaratar mesmo as ações. Mas por 6 meses, a gente se encontrava semanalmente na frente do terminal e liberava a catraca. A gente conseguiu liberar a catraca nos horários de pico, meio-dia e 6 horas da tarde, por meses. E a polícia, a guarda municipal, que era a polícia militar, não podia entrar nas dependências ali do terminal. Mas a guarda municipal não sabia o que fazer. Por muito tempo eles não souberam o que fazer com a gente. Eles barravam assim as ações que liberavam a catraca, mas por pouco tempo, e muita gente passava, por muitas vezes muita gente passou sem pagar. E isso foi uma pedagogia direta do que a comunidade hardcore punk produzia na época. E ao mesmo tempo, o que aconteceu no nosso caso é que a gente começou a perceber pessoas dos movimentos já organizados da cidade, ou que tinham alguma relação com o MST, que tinha um acampamento lá, ou do Levante Popular da Juventude, ou da UJS, frequentando as verduradas que a gente fazia lá, ou os espaços de show, sem ter uma conexão com a música. Então, beleza, teve o movimento contrário da gente frequentar esses espaços políticos, mas teve também essa galera se aproximando da gente, porque, de uma forma ou de outra, era como se a gente fosse um equivalente de uma organização política também, de um coletivo político também, não que não fosse, mas tinha essa coisa, que depois foi se desembocar na bicicletada que a gente fazia lá, em outras atividades que pensavam a cidade. Aí instalaram um parquímetro, não lembro exatamente que ano, instalaram um parquímetro na cidade para cobrar os carros que estacionassem ali, e houveram ações bem incipientes, assim, de passar massa plástica na boca de pôr moeda do parquímetro e um lambe escrito "a rua é pública, não pague por ela". Tudo sem grandes reflexões materiais, assim, do que aquilo poderia ser. Mas inspirado nesse recorte, nesse momento, nesses debates, nessas leituras. Então, eu acho muito doido, assim, como Piracicaba, numa proporção menor, inspirava essa vontade de fazer e de agir. E era uma coisa que estava num lugar muito comum para a gente, assim, não parecia ser tão distante. Era quase que a mesma coisa ensaiar, colar lambe sobre passe livre e cozinhar hambúrguer de soja. Parecia que estava tudo meio que no mesmo lugar, assim. Era tudo meio que a mesma coisa. Meio, é óbvio que a gente vai fazer isso. Se a gente é punk, é óbvio que a gente não vai comer carne. E é óbvio que a gente vai liberar a catraca na sexta-feira, às 6 horas da tarde. E é óbvio que a gente vai ouvir, sei lá, Nations on Fire, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então é uma coisa doida, assim, de se pensar depois desse tempo. Ainda mais porque 2013 se transformou num fantasma, né? Pra muita gente, assim. Muita gente acha que 2013 é a raiz de todo o mal. Enfim. É, eu não sei se você falou que não chega a 2013 o seu livro. Não sei se tem alguma consideração dos anos 2010 em diante, se você quer falar desse recorte, enfim.
É interessante que você me fala isso de Piracicaba e eu vou ter que te entrevistar para o próximo livro, porque o próximo livro que eu quero fazer é justamente de 2013 a 2016, né? Que é o livro que eu não escrevi para poder escrever o de 2000, o de 96 a 2011. Mas só umas coisas que você falou assim que são bem interessantes. Essa questão assim que você relata em Piracicaba é muito parecido com o que aconteceu em Salvador, né? Que eu comento no livro, no, na revolta do Buzu de 2003, que foi um grande ensinamento para toda a geração, né? Porque o que os estudantes faziam? Eles saíam da escola e eles bloqueavam ruas importantes nos arredores das escolas. Então você imagina, uma escola faz isso, duas, três, várias escolas vão fazendo, e em pouco tempo você colapsa o tráfego da cidade toda. E justamente a polícia não sabia o que fazer, porque eram pessoas muito jovens, né? A revolta do Buzu, principalmente, né? Era se você tinha lá gente de 12, 13, 11 anos aparecem no, nos relatos da revolta, de uma maneira muito eficaz, colapsando o tráfego na cidade, parando a cidade de Salvador, uma das maiores cidades do país, e a polícia totalmente perdida como uma barata tonta, perguntando quem são os líderes. Imagino que deve ter acontecido isso em Piracicaba, quem são os líderes? E como tinha essa influência anarquista, tinha essa ideia de rechaço das instituições tradicionais do movimento estudantil. Então, foi uma revolta muito espontânea, uma revolta basicamente sem líderes, assim, facilmente identificáveis pela polícia, e a polícia ficou totalmente perdida. Depois, as organizações tradicionais, né, o JS, PT, etc., meio que conseguem assumir um pouco o movimento e fazem um acordão com a prefeitura na época, e isso é visto meio como uma grande traição do movimento. Por isso que quando o movimento Passe Livre surge em 2004, 2005 em Florianópolis, eles se denominam apartidários, né? Tanto pela ruptura com o PT que eles tiveram em Florianópolis, mas também por lições da revolta do Buzu, que eles acharam que a revolta foi aparelhada por pessoas ligadas na época ao PCdoB e ao Partido dos Trabalhadores, né? E a questão da verdurada que você fala é interessante, que a verdurada chega em Piracicaba, a verdurada chega em Florianópolis, por exemplo, o Passe Livre em Florianópolis organiza uma verdurada lá em Florianópolis, vai tocar em apoio ao movimento, né? Toca uma banda muito interessante chamada Republicals, que é uma banda assim punk com discurso muito profundo de voto nulo, é uma banda também bem anarquista. Então, a verdurada meio que vai se espalhando por vários lugares, né? E a verdurada convida também, e o Carnaval Revolução também, como você falou, convida bandas de outros lugares para vir tocar, né? Bandas de Curitiba, bandas do Nordeste, para vir tocar nesses festivais que eles organizam. Com relação a 2010, a ideia que eu tenho é a seguinte, né? Com relação ao que vem depois de 2010, claramente, eu falo no livro, o hardcore, como música de protesto da juventude, ele vai deixando de ser essa música de protesto da juventude, pelo menos isso que eu percebi, né? E você tem o hip-hop cada vez mais tomando esse lugar de, como música de protesto da juventude. Tanto que você vai ter eventos, eu falo no final do livro, tem um evento em Porto Alegre, do Movimento Passe Livre, que você tem mais grupos de hip-hop, de rap, se apresentando, do que grupos de hardcore. Então, musicalmente, eu vejo que isso acontece, que me parece que o hardcore entra em declínio e outros fenômenos musicais passam a tomar lugar do hardcore como a principal música de protesto da juventude. Com relação a 2013, esse é o que eu pretendo explorar, né? Ver quais são as no próximo livro, quais são as várias possibilidades, né? Porque existem muitas teorias sobre o que foi 2013, muitos pontos conflitantes, e no momento eu ainda não consegui chegar a uma conclusão própria sobre o que foi 2013. Eu pretendo, nos próximos anos, quando eu escrevo esse livro, chegar a essa conclusão, né?
Uhum. Ah, legal. 2013 realmente foi uma experiência de ebulição sem freio e de teses diversas. Mas é isso. E sobre o lance do hip-hop, essa geração que começa a ter uma atuação de rua após 2010, embalada pela questão do passe livre, as verduradas em Piracicaba, a sua grande maioria foi acomodada, foi aconchegada na casa do hip-hop. E, obviamente, o pula-catraca, que lá não era movimento passe livre, lá a gente chamava de pula-catraca. O pula-catraca era algo que também se amparava na... Também tinha essa coisa com a casa do hip-hop. A casa do hip-hop foi um grande lugar que recebia... O final das bicicletadas era na casa do hip-hop, as verduradas eram na casa do hip-hop, as pessoas da casa do hip-hop, praticamente todas elas, compunham esse movimento pela revogação do aumento da tarifa de 2013, e depois também, porque nos anos seguintes, 2014, 2015, houveram mobilizações, óbvio que muito menores, que foram perdendo a força de transistir mais, mas já que falando de música, espaço de criação musical, de cultura e política, transporte público, a casa do hip-hop em Piracicaba foi um lugar importante, tanto nesse intercâmbio com quem era envolvido com o punk, quanto com essa política que enfim, refletia as questões da cidade, não só do pula-catraca. E realmente, assim, de 2016 em diante, pelo menos em Piracicaba, a coisa se transforma em algo muito menos de produção, que extrapolava os espaços em si de produção de música, quase que inexistente, assim, o hardcore em Piracicaba e coletivos que interagem com outras questões, eles basicamente desaparecem. E talvez o rap tenha ocupado esse lugar de forma mais eficiente depois de 2016. Mas enfim, é uma história complexa dos nossos últimos anos, que eu acho que vai ser difícil da gente conseguir traçar a razão de ser, né, de tudo. Mas fica aí esse desafio para você que já está desenvolvendo esse outro livro. Espero que você consiga trazer alguns caminhos, aí, algumas interpretações.
Vamos ver, né? Mas essa questão do que você fala do hip-hop é interessante, porque voltando ao começo da nossa conversa, o hip-hop também é um fenômeno eminentemente urbano, assim como o punk, né? Até naquela música do Racionais, né? Ele fala assim, todos, é mais ou menos ele falava assim, todo sonho do negro é ter um lugar no mato só seu, não sei o quê, não sei o quê. Aí o outro cara interrompe ele, fala assim, meu, o que que é isso? Não tem, né? Por que que você está pensando essas coisas aqui? É Capão Redondo e tal. Você tem, porque assim, é um fenômeno urbano, né? Não tem essa ideia de você também voltar para uma vida rural, não tem esse conflito tanto entre o rural e o urbano. Essa questão da cidade está muito presente. Talvez esse seja um grande ponto de encontro entre o hip-hop e o punk, né? Essa questão de serem dois fenômenos culturais, musicais e políticos que estão baseados no pertencimento dos seres humanos a esse habitat moderno que é a cidade.
É, e tem o clássico do RZO também, pegar o trem é arriscado, o trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. E é isso, o rap também foi muito importante para a gente lá nessa formação ética, em Piracicaba nas suas dimensões também, nas suas proporções muito menores, mas inclusive sobre a reflexão de direito à cidade com as batalhas de rima que aconteciam na Praça Central. Assim, tem essa questão das pessoas se deslocando da periferia para ocupar um lugar público sem ser para fins de consumo, só para ficar ali. Eu acho que é uma questão importante para se pensar, né, no usufruto da cidade. E o rap foi um grande responsável disso, com as batalhas. Essa é uma outra questão que, enfim, rende um outro balanço fúria, né? Mas, enfim.
Mas só para pegar o gancho do que você falou, é interessante que você fala de Piracicaba, porque muito se tem na cultura brasileira, isso também mete um pouco ao começo da nossa conversa, né? De que os movimentos, os culturais, políticos brasileiros, eles surgem e se desenvolvem ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? São Paulo, diga a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, né? Parece que existe essa ideia de que essas duas cidades compõem uma espécie de monopólio, o que é compreensível, né? Porque são as duas cidades mais ricas e maiores e mais importantes em vários aspectos do Brasil, mas justamente nesse, né, a questão do passe livre, ela rompe um pouco com isso. Porque, por exemplo, as revoltas que acontecem em Salvador e depois principalmente as revoltas que acontecem em Florianópolis, e o movimento passe livre, que basicamente surge por essas revoltas que acontecem em Salvador e Florianópolis, eles vão influenciar o que vai acontecer em São Paulo de 2006 até 2013. É interessante a gente pensar isso. Ok, a grande explosão foi em 2013, mas uma das coisas que eu queria mostrar com o meu livro é que, na verdade, isso veio de todo um movimento ali da década de 90, que passou por outras partes do país e que foi influenciado por acontecimentos em outros lugares do Brasil, que não necessariamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tanto que o Rio de Janeiro nem entra no livro, né? Basicamente. Uhum. Né? Talvez porque o Rio de Janeiro, os estudantes... Existe uma questão factual, é que os estudantes no Rio de Janeiro já tinham, né, o passe livre, foi uma conquista deles anterior, mas, de toda forma, é interessante de se ver que isso se dá nas periferias do Brasil, né? Como você fala, em Piracicaba, em Florianópolis, em Salvador, que é uma das grandes cidades, mas, de uma certa maneira, está nessa periferia do que é o eixo Rio-São Paulo.
Uhum. É, tem isso. Acho que quem pega busão lotado se fode em qualquer lugar e sabe o perrengue que é. E é isso. Eu não sei, a gente já passou aqui, tem mais de uma hora de conversa, não sei se a gente conseguiu cruzar os principais eixos que compõem seu livro, sua pesquisa. Se tem alguma coisa que você quer retomar ou falar que acabou ficando pelo caminho, sinta-se à vontade para trazer o que você achar necessário.
Olha, eu acredito que nós passamos pelos principais pontos que eu queria. Na verdade, só uma questão metodológica do livro, né? Que esse livro, ele justamente, eu tentei me basear em arquivos digitais, que foram, de alguma maneira, preservados pelo Internet Archive, por várias iniciativas, porque justamente é na metade dos anos 90 que surge a internet no Brasil. E, como você falou, o movimento antiglobalização é um movimento que utiliza a internet para se organizar. E o movimento Passe Livre, na minha opinião, é o primeiro movimento social, ou talvez o movimento social que conseguiu fazer da melhor forma, usar a internet como uma ferramenta de mobilização, de propaganda política, né, de mudança de ideia, de mudança nas ideias sociais do país. Tanto que hoje o debate sobre o transporte público é um debate essencial, né? Então, isso eu acho que é uma outra questão interessante do livro, interessante para se pensar, porque o que o 2013 faz também é iniciar, talvez, esse mundo distópico das redes sociais controladas por governos, algoritmos, etc., etc. Porque antes a internet era um ambiente muito livre, né? Eu fico com pena de quem não conheceu a internet dos anos 90, dos anos 2000, porque ela era menos vigiada, né? E ela possibilitava uma liberdade muito grande para as pessoas que conseguiam ter acesso a isso, né? Hoje a internet é bem diferente, né? A internet está muito mais controlada de várias maneiras, tanto pelas grandes corporações quanto pelos estados.
Exatamente. E tem uma outra coisa, que aí pensando em 2013, que já era uma outra internet, mas mesmo sendo essa outra internet, o formato Facebook favoreceu um pouco como as coisas aconteceram. Pensando no Facebook especificamente mesmo, nem tanto nessa internet ampla, mas o formato Facebook eu acho que foi um elemento chave ali nas coisas pós-2011, nessas, sei lá, um monte de coisa que rolou aí na Grécia, no Egito, enfim. Bom, acho que é isso. Se a gente continuar a conversa, vai longe, que esse é um assunto que rende demais e me é muito caro também, que a minha formação se deu nesse processo do punk e sua imbricação com as outras questões todas políticas que o compõem. E para deixar recomendado, as pessoas conseguem ter acesso ao seu livro gratuitamente, né?
Isso, o livro está disponível gratuitamente, é só ir no site da editora Liverpool, né? Chama-se em inglês Liverpool University Press, e colocar lá Distortion and Subversion, e vocês vão encontrar o livro para fazer o download. Está no Google Books de graça também. Se você for no Google Books, você não consegue fazer o download do livro, mas você consegue ler de graça no Google Books. É só colocar Distortion and Subversion e vocês encontram ele lá.
E eu vou botar o link também na descrição do episódio, as pessoas acessam. Acho que é isso. Obrigado, Rodrigo. Satisfação demais pela conversa. E nos vemos.
Eu que agradeço.